Olá pessoal, estamos começando mais um Semana Tricolor, né? O nome já diz tudo, aquele resumão legal de tudo que rolou na semana de São Paulo e que vem pelos próximos 7 dias. Aliás, os próximos 7 dias dramáticos para muita gente. Estamos aqui com o oferecimento de sãopaulomania.com.br, a sua loja do torcedor tricolor na internet. sãopaulomania.com.br. Daqui a pouco vamos falar aí de cupom, de descontos, vamos falar de muita coisa que você encontra já na loja São Paulo Mania. Hoje, recebendo convidado especial ao meu lado, à frente do Perrone, na diagonal do Senna, fazendo a diagonal. Estamos aqui com o Ivan Drago, da Rádio Transamérica. Um prazer receber você aqui, Ivan. Tem muito assunto sobre São Paulo. E se
Opa.
tudo isso que você estava falando nos bastidores for pro ar, eu não sei o que vai acontecer.
Abala as estruturas do rock and roll do São Paulo, derruba o muro lá, vai até o Palmeiras.
Vai até o Palmeiras. E ó, vá deixando o seu like, tá certo? Comente, a gente vai tentar trazer o maior número possível de comentários aqui. Inscreva-se no canal. A coisa do like é muito importante. Quanto mais like você der, mais o YouTube vai dando importância para a transmissão e vai recomendando para as pessoas que têm gostos semelhantes, no caso, o São Paulo, o tricolor paulista. E se você mandar o superchat, cara, sabe quando você tá na estrada, que você pega aquela via livre ali, você passa do lado, a cancela abre sozinha, tudo tranquilo? Então, superchat aqui é assim, cara.
Fast Pass da
É
Disney.
o Fast Pass da Disney, né? Tá bom? Então manda aí o seu superchat. Legal, bacana. Bom, gente, muitos temas a serem falados. Vamos falar do jogo de sábado, vamos falar do jogo de amanhã, vamos falar também do prognóstico para semana, para o fim de semana, né? Mas primeiro vamos falar de São Paulo Ilusa? Vamos falar de
Vamos
São
falar
Paulo
de São Paulo
Ilusa?
Ilusa, vamos falar de São
É?
Paulo Ilusa
E
no
da
sábado.
porque daqui a pouco tem um assunto que dá polêmica. Já deu aqui nos bastidores. Eu tenho certeza que, assim, tem gente que pensa uma coisa, mas responde outra. Minha
Você tá
opinião.
olhando para mim por quê? Você tá falando que sou eu que tô fazendo
Ah,
isso?
tô falando com você. Não tô falando que é você. Você não acha, Ivan, que tem
Eu
gente que
acho.
pensa uma coisa e responde?
Eu acho.
Não acha? Eu
Eu
acho.
acho.
Eu acho. Mas vamos falar de São Paulo Ilusa. Como que você viu esse São Paulo, Ivan?
Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo agora pessoalmente o Perrone, o Sombra. O Senna eu já cruzei algumas vezes no estádio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu não criei uma expectativa muito grande com relação a esse jogo, porque eu sabia que o Carpini colocaria um time quase que totalmente alternativo, porque o planejamento estava traçado, era colocar uma equipe reserva diante da Portuguesa, preservando alguns jogadores importantes para os clássicos contra Corinthians e Palmeiras. Então, bom, os caras não estão bem preparados fisicamente. O entrosamento também não é grande, porque muitos ali não jogaram juntos. Contra um adversário que já se mostrava organizado. Então eu não esperava muita coisa. Esperava a vitória, mas não esperava um grande desempenho do São Paulo. Então, para mim, foi um jogo para pontuar. Eu não esperava um desempenho satisfatório, que empolgasse o torcedor. E acho que todo mundo foi para o estádio com essa consciência, assistiu o jogo com essa consciência. Então, foi um desempenho para o gasto para conseguir pelo menos os 3 pontos e continuar bem no Campeonato Paulista.
E aí, Perrone, estava lá?
Estava lá, concordo com o Ivan e digo mais: acho que um dos pontos que fez com que o São Paulo não atuasse de acordo com o que fosse o desejo do torcedor, que era uma vitória, uma boa apresentação, enfim, talvez uma goleada, foi a própria Portuguesa. A Portuguesa, ela impôs ao São Paulo um tipo de jogo que incomoda os São Paulinos. É aquele tipo de jogo de choque, sabe? De encontro mesmo, muito físico. E não é do São Paulo entrar em choque físico. São Paulo gosta da bola, gosta de ter o controle do jogo e o ataque não, vamos digamos assim, não funcionou da maneira como o torcedor
Gostaria.
gostaria, né? O Calleri mais uma vez passou em branco, né? O que eu gostei desse jogo foi que temos uma segunda dupla de volantes promissora. Eu acho que o Bobadilha que estreou, ele, pô, falta entrosamento, falta um pouco de ritmo de jogo, mas me agradou o tipo de jogo dele, me agradou. E o Luiz Gustavo tá confirmando aquilo que os setoristas do São Paulo
estão dizendo, né, que é um jogador muito importante, muito experiente, acho que vai ajudar muito o São Paulo. Então, para mim, a grande novidade desse jogo foi essa dupla nova aí, e para a temporada vai precisar. Vai precisar. A gente vai ter que ter um revezamento de quem de quem levanta o piano para os outros tocarem. Né? Porque Lucas, Ferreirinha, Eric, não são de marcar. Né? Vão marcar o setor, mas não são de marcar. Então, esse setor de São Paulo vai ser primordial para a gente poder ter algum sucesso aí na temporada.
É verdade. É bom ver que a gente tem mais opções, né, no elenco, né, comparado ao ano passado. A gente tinha basicamente ali 11, 12 jogadores e tal, e quem entrava acabava...
Você não tem saudades do Edson Silva, por exemplo?
Não, hoje não. Nem um hoje, pouco. Hoje não. Nem a não. Família dele deve ter. Mas eu acho que não. Não, não rola. No ataque a gente tem opções também. Tem o Eric, que pode entrar bem. Entrou bem contra o Santo André. Foi poupado depois. Tem o Ferreirinha, que vai começando a pegar ritmo também. Essa dupla de volantes, eu gostei muito do Luiz Gustavo, pela liderança dele, postura no campo ali e tal. Bobadilha ainda um pouco cedo, mas foi legal. E a Lusa chegou a complicar em alguns momentos. Teve um lance impedido lá, que o Jandrés faz uma defesa boa, importante. Estava impedido e tudo. São Paulo faz um gol no finalzinho ali, mas foi anulado, né, o do Luciano. Mas dentro daquele contexto todo de que essa primeira fase ainda é muito de testes, né, para o São Paulo, de se testar a formação tática, a formação de equipe, peças, eu acho que está dentro do previsto. Eu acho que não dá para criar uma expectativa tão grande nos primeiros jogos. E o problema é que a gente tem já dois clássicos, né, na sequência. Tem Corinthians amanhã, tem o Palmeiras numa final de Supercopa, e depois já tem Água Santa e Santos. Então são jogos já que vão testando o time do São Paulo. Foi um bom teste. Foi um bom teste e também, claro, a gente tem que exaltar a torcida, né? Mais um jogo com chuva, dia complicado para chegar no Morumbi, mais de 45 mil torcedores lá e casa cheia. É muito legal de ver aí. Torcedor sempre presente aí, né?
Você falou um negócio de torcida. Queria até a opinião do Ivan. E depois, Ivan, gostaria que você também falasse. Qual jogador te chamou mais atenção desses aí? O Luiz Gustavo já jogou mais, já tinha entrado antes, mas tinha jogado pouco. Tem o Bobadilha, né?
Um que me chamou muito.
Hã?
O Eric, o próprio
não,
Galo.
Não, não, mas o Eric não jogou.
Ah, tá.
Contra
a
Lusa.
Desse jogo,
você
tá falando.
Desse jogo.
Tá.
Né?
Pensei que era dos
que me
três.
Chamou mais atenção o cara que já tava lá, foi o Moreira. Entrou, parecia um aviãozinho pela direita. Mas a torcida do São Paulo, ela tá num amor com o time, cara. Que é assim, a gente entrevistando os torcedores, é assim, é isso aí, é vitória. Eu vejo uma torcida, não sei se... Calma, tudo pode mudar, mas assim, uma torcida menos ácida, menos crítica. Uma torcida, é isso aí, venceu, é isso aí. Dane-se o resto, venceu, o que importa é a vitória. Eu via uma torcida mais ácida antes, mais crítica. Tipo, ganhamos, mas jogamos mal, muito mal, não sei o que lá. Né? Acho que essa vitória, esse título da Copa do Brasil, mas ela trouxe um desafogo pro torcedor. Você notou uma mudança também nesse comportamento?
Pra mim, o comportamento da torcida muda a partir de 2017.
Tá.
Acompanhando os jogos do São Paulo no Morumbi, eu acho que ali caiu a ficha. O São Paulo já não é mais aquele. Acabou aquela soberba, certo? Porque existia uma certa soberba. O São Paulo ganhava absolutamente tudo. É. Então foi criada, né, com aquele soberano. E em 2017, para mim, caiu a ficha. O São Paulo quase caiu em 13, o Muricy salvou. Mas para muita gente aquilo foi algo pontual, porque logo em 14 o São Paulo monta um grande time, né? Com Souza, volante que veio do Grêmio, aquele grandalhão. Michel Bastos, Allan Kardec, Alexandre Pato, Ganso, Kaká, Luiz Fabiano, Álvaro Pereira. Enfim, tinha muita gente boa.
Vice-campeão brasileiro.
Exatamente. Ganha do Cruzeiro no Morumbi, mas não consegue chegar depois perto, porque o Cruzeiro estava muito bem naquela época, com Everton Ribeiro, Goulart e por aí vai. Então, para mim, a partir de 2017, caiu a ficha. E o São Paulino salvou ele e o Hernanes. A torcida e o Hernanes salvaram o time em 2017, e a torcida deu o título para o São Paulo da Copa do Brasil. Porque no ano passado... Eu acho que o Dorival tem a sua responsabilidade, tem mérito, os jogadores também. A chegada do Lucas é considerável, porque o impacto é imediato, principalmente no jogo contra o Corinthians, no Morumbi, em que ele bota o jogo no bolso. E todo mundo sabia que ele seria o cara ideal para aquele momento, não era o Ramos que não vinha, que vinha de um bom período de inatividade, por aí vai. Mas aquilo que o torcedor fez no ano passado, na chegada do time, durante as partidas, e demonstrando um entendimento do que o São Paulo precisava, porque o São Paulo não era um super time, ganhando dos dois principais rivais, para mim, o torcedor deu o título da Copa do Brasil para o São Paulo. Primeiro título da Copa do Brasil do São Paulo foi dado pela torcida. Para mim, o torcedor foi o principal responsável, principalmente nos jogos em casa, para que o São Paulo conquistasse.
Até porque fora de casa o São Paulo foi horroroso.
Horroroso, horroroso.
Mas ou na seja, Copa do Brasil ganhou, né?
Sim, verdade. Mas assim, cara, foi nítido. Concordo com o Ivan, meu. A importância da torcida do São Paulo no ano passado, com a chegada do Lucas, foi o que deu uma liga ali.
Cara. A média de público, né?
Nossa. Sim. Tudo isso catapultado também pelo metrô. A gente não pode esquecer, né? O bairro do Morumbi é extremamente inviável. Era, né? Extremamente inviável. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer torcedor que está afim de ir para o Morumbi consegue chegar com um bilhete de metrô. Então,
a partir do centro, também acho que 20 minutos você está lá.
Sim, com certeza. E também tem essa... talvez essa conscientização da torcida organizada também. Que não adianta você só reclamar. Você tem que chamar o público. E aí isso tem faz parte também dessa bacia recente aí.
Mas quem te chamou a atenção no jogo, assim, das novidades?
É impressionante... Para mim, como o Arboleda, ele fica um período fora e quando ele volta parece que ele já estava jogando há um bom tempo, né? Ele não sente o ritmo de jogo. Ele, para mim, é um atleta muito acima da média. E ele foi bem mais uma vez. Cara, eu vou falar de todos um pouquinho, dá?
Lógico.
Alan Franco. Parece que depois da adaptação ele consegue jogar bem em todos os jogos em que o time necessita dele. Impressionante o crescimento desse argentino. Luiz Gustavo, liderança, um cara que conhece demais a posição, então evidentemente que é difícil ele fazer uma partida ruim. Bobadilha, uma surpresa, porque ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, ao São Paulo, ele precisa entender o que é o Morumbi, o comportamento da torcida, e o cara simplesmente teve uma boa desenvoltura. Eu acho que Galoppo na esquerda é uma tentativa de acomodar Luciano com Galoppo, sem o Lucas, é uma tentativa, acho que o Galoppo não funciona pelo lado esquerdo, acho que ele é centralizado atrás do centroavante mesmo.
Bateram cabeça um pouco, né?
E pra mim ali uma tentativa clara de, olha, vou tentar ver se Galoppo e Luciano conseguem jogar juntos, e pra mim não funciona, tá? Nicão pelo lado direito... Eu não consigo esperar muita coisa do Nicão, assim.
Olhando, parece um gol 1.0 subindo a ladeira.
Ele tá
com o ar ligado.
Tá pesado.
E com o ar ligado.
Não que ele esteja acima do peso, mas ainda não tá com ritmo de jogo. Um atleta que, assim, nos últimos anos não conseguiu entregar muita coisa depois que saiu do Atlético Paranaense. Então eu também não tô criando uma expectativa muito grande, porque contra o Mirassol ele entra, ele vai bem, mas o São Paulo já tava com o domínio do jogo, já tava comandando as ações e tudo mais.
O adversário já tava cansado também.
E eu acho que é o seguinte, o São Paulo para mim tem um ótimo grupo. Não é um dos mais badalados do futebol brasileiro, mas não dá para nenhum treinador que venha trabalhar no São Paulo reclamar do grupo que ele tem. São Paulo tem ótimas opções, perfis e características. Então, um desafio que eu acho que o Carpini precisa, ninguém vai exigir isso dele agora, mas eu acho que é um desafio que ele tem pela frente, é fazer com que o Calleri tenha mais oportunidades para finalizar ao longo do jogo. Porque nos últimos anos o Calleri conseguiu se destacar, mas muito brigando. É uma característica dele? Evidente. Mas ele é um excelente finalizador. Quantas vezes o Calleri tem a chance de finalizar no jogo cara a cara com o goleiro? Mesmo que ele esteja um pouco marcado, mas quantas vezes ele tem essa possibilidade? É só bola longa para ele brigar com os zagueiros, arrumar para quem vem de trás, enfim... Ele contribui bastante, mas eu acho que é um desafio. Se você tem Ramos, você tem Lucas, você tem Ferreirinha, você tem Eric, você tem Wellington Rato, Galoppo, você, Luciano, você tem muita gente para abastecer o seu 9. Esse cara precisa ter mais possibilidades para finalizar. Ele finalizando, ele é muito melhor que os demais. Ele é o homem gol do São Paulo. Então eu acho que isso faltou nos últimos anos, embora o Caleri tenha sido um cara sempre muito importante, mas eu acho que a partir do momento em que o São Paulo está mais abastecido de qualidade, ele precisa ser mais municiado.
Exato. E eu acho até, Ivan, que o clube percebeu isso, né? Porque esse ano o clube trouxe alternativa para o ataque. Se a nossa defesa perdeu o Beraldo e perdeu o Caio no lado esquerdo, que nem era um defensor, mas atuava pela esquerda e combinava com o Beraldo ali, dessa vez agora a gente tem essas peças. Então é exatamente esse o desafio do Carpini. Fazer com que funcione esse ataque que era muito limitado, eu digo assim, não era incompetente, mas era limitado de alternativas no ano passado.
Sim. Cara, e é por isso que assim, eu particularmente, eu já falei aqui dos meus achismos em relação ao Rames. Meu feeling, né? Mas eu quero muito ver o Rames porque eu acho que é o cara que consegue municiar o Caleri. Porque você imagina, se você tem três volantes ali possíveis para jogar, que tem boa saída de jogo, pode ser o Luiz Gustavo, pode ser o Bobadilho, o Pablo Maia, que chuta bem de fora, chega na área e tal. Você tem três caras ali que podem respaldar um meia que não vai marcar, mas que vai conseguir achar umas bolas ali que o time não tem hoje.
Que era a gente tem um capítulo especial do Rames hoje, sim, daqui a pouco.
Mas eu tenho uma expectativa de ver o Rames nesse time, justamente todo porque mundo eu acho
tem.
Que... É, porque eu acho que vai municiar bem. Se você pode ter um Lucas, um Ferreirinha ou Eric dando um apoio pro Caleri na frente, e você ter um meia da qualidade do Rames, tem que dar um jeito de usar, né?
Tem que dar um jeito de usar. Mas eu acho que alguns jogadores ocupam a mesma posição.
É.
O Rames ocupa a mesma posição que o Galoppo, porque para mim o Galoppo, como disse o Ivan, não funciona pelo lado, ele é naquela região central, ele bate bem na bola, né? Acho que o Lucas você pode trabalhar pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal, como a gente viu na estreia. E aí a gente tem três jogadores para uma única posição. O Luciano, o Galoppo e o Rames.
É. E desses três, o Rames está atrás. É o terceiro.
É. Daqui a pouco vamos falar bastante da questão do Rames, que ainda não está inscrito no campeonato.
A gente já vamos falar
ainda está fazendo lá o tal do controle de carga.
Está no Dersa lá, né?
Tem mensagens, ô Senna?
Haja controle de carga, hein, gente?
Porra!
Haja controle de carga.
Ó, três superchats aqui. O primeiro do Marcão, que já paga meia pizza, R$27,90 aí pra gente, o Marcão. Não é o estádio. O
estádio vale uma pizza inteira.
E você também come aquelas pizza lá da padaria lá na Transamérica, que nem a Renatinha ou não?
Dona Deola?
É. Excelente.
Quem recusa pizza?
Famosa. Só que a Renata tá comendo uma pizza inteira, né?
Mas ela pode, né?
Pode, mas daqui a pouco. Vai ter que reforçar a cadeira.
Olha aí. Vai ser cancelado, Sombra. Olha aí, o Marcão manda aqui, ó. Bota o Rames pra jogar, Carpini. Não, o pessoal fica com essa pilha de que eu sou parente do Carpini. Tem nada a ver.
Não, é só levemente, né? Um DNA só.
Não, não parece. Sou mais bonito e mais velho. O Bota o Rames pra jogar, Carpini. Dá uma sequência de 5, 6 jogos de titular pra ele, no time titular. E se ele for mal, a própria torcida já desencana. Essa é a mensagem do Marcão.
E precisa ver se ele consegue jogar 5, 6 jogos seguidos.
Se ele aguenta, né? Tem o Thiago Goulart aqui com R$10 também contribuindo. Valeu. Primeiro superchat dele aqui no canal. Ele manda aqui, ó, saudações tricolores, o que vocês acharam das declarações do Belmonte normalizando futuros atrasos de salários? Isso não pega mal no elenco para futuras contratações e perante a torcida? Eu já fiz meus comentários.
No elenco eu não sei, mas pega mal, lógico, todo mundo quer receber em dia.
Mas assim, eu queria a opinião do Ivan, depois eu também vou dar opinião a respeito disso aí.
Tá bom.
Eu acho que só afasta. Não pega bem pro elenco, porque eu acho que... Você tem que fazer exatamente aquilo que está acordado, certo? Você está cumprindo com uma obrigação. São Paulo nunca foi de atrasar salários, né? Quando esteve bem administrado. E eu acho que isso só afasta possibilidades, porque o cara, pô, um mês no São Paulo não tem 30 dias, né? Então, assim, o cara vai pensar duas vezes, porque não adianta achar que todo profissional vai jogar no São Paulo porque gosta do clube. São raríssimos aqueles que têm uma certa identificação com o clube. Que nem o Ferreirinha, que era São Paulino lá atrás. O Lucas. O Caleri, que veio e criou uma identificação com o torcedor São Paulino. Agora, é um ambiente extremamente profissional. Você fala uma coisa dessas, um possível reforço, certo? Uma possibilidade, o cara vai pensar duas vezes. E assim, não pega bem, né? Você já teve que convencer os caras e tudo mais. E acho que isso foi importante no ano passado. São Paulo conviveu com atrasos o ano inteiro. Os caras poderiam... Eles fingem que pagam e a gente finge que joga, aquela coisa que a gente já ouviu no futebol.
Mas jogaram.
Isso, eles foram extremamente comprometidos. Porque acreditaram na diretoria, e aí a direção tem mérito nesse sentido. Mas você tem que brigar para esse problema acabar. O São Paulo precisa estar saudável financeiramente. O maior legado que essa diretoria pode deixar é deixar o clube saudável. O São Paulo tem um poder de arrecadação incrível. São Paulo saudável vai ter times fortes, sempre vai ter times fortes. Agora, se não colocar a casa em ordem, vai conviver com isso e vai afastar muita gente. O que o Calleri colocou na rede social que causou burburinho, foi o Calleri, foi o Zé, o Calleri. Então, assim, isso de alguma forma incomoda. Ninguém gosta de conviver com salários atrasados. Não,
e outra. Lógico. Eles, há 3 anos, há atrasos. Isso sem contar a parte Leco lá. Sim. Há 3 anos, é. Muitos desses jogadores estão há 3 anos no São Paulo, alguns menos, mas estão. Aí veio o ano passado, conquistaram a Copa do Brasil. Como disse o Ivan, pô... Ninguém pode dizer. Não ouvi mais falar de resort, de barra funda,
como panela. A torcida
fala, panela. Ganhou, não existe mais nada. Pô, os jogadores se dedicaram. Isso é fato. Os caras botaram o coração na ponta da chuteira. Aí vem, ganha a Copa do Brasil. Ganha o prêmio da Copa do Brasil. Você anuncia name rights do Morumbi. Você anuncia que dobra o valor do patrocínio do Master de camisa. Você tem mais uma grana entrando aí, que é... Bom, que seja.
A live mode lá dos shows.
É isso. Tem mais 12 milhões garantidos ao ano.
Live Nation.
O jogador, ele... Pô, legal, né, meu? O dinheiro tá entrando. É isso que o cara fala. O dinheiro tá entrando. Aí o dirigente chega e fala, vai ter atraso ali na frente. O jogador fala, pô, meu, não é possível. Como vocês disseram, não pode ser normalizado isso. O cara, ele fala assim... Porque você sabe como que é. Qualquer um aqui que já foi assalariado, menos o Daniel Perrone.
Ah, é outro nível.
Né?
Sou o Sheik, né? O Sheik aqui do programa.
Exatamente.
Empresário.
O que acontece? Às vezes tem até compreensão. Ah, a empresa tá com problema, etc e tal. Aí você fala, ah, tá bom. Se vira daqui, se vira dali. Vai receber, recebeu. Mas no que você vê que melhorou a empresa e vai continuar recebendo atrasado, incomoda o profissional.
Sim.
Talvez ele esteja pensando, pô, aquele negócio de atraso acabou, não vai ter mais. Aí de novo vem a história de atraso.
Aí... E assim, é um São Paulo se reforçando cada vez mais, um time mais qualificado, automaticamente a folha salarial aumenta, as reformas estão sendo feitas, o refis do São Paulo foi modificado, foi reformado, o vestiário agora também foi reformado, os caras estão investindo na estrutura, só que tudo isso... É observado pelos atletas. Então, você precisa... Ótimo que a direção tem um excelente relacionamento com os atletas. Mas eu acho que esse problema precisa acabar. O São Paulo precisa bater no peito e falar, olha, aqui não tem atraso salarial. Dia 5, todo mundo tá com dinheiro na conta e acabou. Entendeu? Você vai criando possibilidades. Opa, São Paulo tá mais organizado. Você vê que eles não mudam de treinador toda hora. Tem estrutura para trabalhar. Os caras pagam em dia. Tudo isso, o empresário conversa. Ó, é o seguinte. Você tá observando como é que tá o São Paulo? Não, tô por fora. Então eu vou explicar. Então... O que vai ser passado para esse jogador?
Às vezes até empresário que tem muito dinheiro a receber,
claro,
do próprio clube.
Sim. Exato.
E é obrigação, né? Uma coisa que eu falo assim, o que me preocupa é o volume de empréstimos que são solicitados para quitar esses atrasos. Porque não é problema você ter dívida, não é problema você pedir empréstimos, desde que você consiga honrar e ter um fluxo para pagar. Agora, não pode ser normalizado que, por fluxo de caixa eu não pago. Isso, na boa, eu não consigo aceitar, assimilar. Porque em estudos, até o Lance apurou essa informação, que foi do Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores e do Agonia Tricolor, alguns canais especializados. Em 2023, foram um total de 18 empréstimos de bancos, totalizando cerca de 196 milhões de reais. É muita coisa. Aqui condições, juros, condições de pagamento. Então, assim, não é errado pedir empréstimo. Isso pode
às vezes acontecer. Até porque você está trocando, às vezes, uma dívida ruim por uma dívida melhor.
Isso, uma de longo prazo para matar.
Pode até ser.
Pode ser.
Só que a gente assim, não vai saber.
A gente não tem a informação. Então, não é problema. É o que assusta é justamente a falta de informação, que a gente não tem essa transparência. E em que condições isso é feito? Porque mesmo com premiações, com contratos milionários e empréstimos, ainda tem atraso de direito de imagem, que rolou o ano inteiro. E rolou em 22 também, na final da Sul-Americana, que se falou bastante. Isso preocupa. Alguns torcedores até falaram, ah, mas não é o timing certo para você falar isso. Na boa, a culpa não é do mensageiro. A culpa é de quem dá a entrevista e fala isso. Na minha visão.
Né? Até ninguém tá levantando uma lebre. Foi o próprio dirigente do São Paulo que falou isso.
Exato. Foi questionado, respondeu.
Isso.
E assim, eu
vocês sinceramente... acham que ele deveria ter exposto... O São Paulo pode ter atraso na entrevista? Vocês acham
às vezes
que ele
pode até passar a ideia de tipo, sou transparente.
É, então, é isso que
tô
eu queria saber.
Estou preparando as pessoas.
Isso que eu queria saber.
Mas eu acho que no
fim das seria uma estratégia, porque o Belmonte também falou em estratégia no caso do Caio Paulista. Né? Vocês estavam sabendo disso, né?
Estratégia?
Ele falou que era uma estratégia ele ter,
falado na
entre
festa,
aspas, encurralado o Caio Paulo, Paulista na festa, perguntando se ele ia ficar ou não.
O São Paulo já percebia movimentos estranhos.
Ah, sim.
Então, quando ele Belmonte, respondendo para o Plihau e para o Eduardo Afonso, aquilo foi estratégico para forçar o rapaz a falar, eu vou ficar, porque o São Paulo já percebia que alguns movimentos estavam estranhos. Enfim. Foi a justificativa que ele deu. Sim.
Será que isso também não é uma estratégia?
Só interpretação, expor. Tá? Só interpretação. Eu acho que ele já tá preparando todo mundo, porque é o seguinte, ó, daqui a pouco vai sair informação que nós atrasamos e, de fato, nós vamos encontrar alguns problemas aí ao longo do ano. Então, eu acho que ele já preparou todo mundo. Eu acho que o São Paulo vai conviver novamente, talvez, né?
Essa história do fluxo de caixa, no ano passado eu fui atrás, né, no final do ano, para tentar entender por que, que o São Paulo, ganhando a Copa do Brasil, com a premiação, com a bilheteria, enfim, por que, que ainda tinha atraso. E o que eu apurei é que a CBF ainda não tinha pago a premiação, e eles estavam esperando pagar a premiação para quitar alguns meses aí. Essa foi a resposta que eu tive. Mas enfim, bate ainda no fluxo de caixa que não deveria, né? Você já deveria se planejar para isso.
Agora, uma percepção minha dessa entrevista lá, né, é que eu nunca tinha ouvido o Rui Costa dando a entrevista, né? Me pareceu ser um cara muito consciente, muito pontual nas questões que foram feitas, assim, me pareceu muito profissional ali.
Fato um profissional.
Sim, deixou uma boa impressão para eu que estava assistindo ali, né?
Tanto que a CBF o convidou, né?
É, exato, né? Falam que também...
Foi ele, né?
E aí foi interessante. Acho que vale a pena aí a galera assistir lá, a entrevista.
Não, eu acho que assim, o futebol de São Paulo, eu acho que ele é bem tratado. Tendo o Muricy, o Rui Costa, eu acho que o futebol é bem tratado. Muita gente coloca na conta do Belmonte como se fosse a parte negativa da coisa. Mas pelo que eu sei, é um colegiado ali de opiniões, onde o Muricy tem uma opinião muito pesada. O Rui Costa é uma peça muito importante dentro do processo, negociações, contratações, é um cara, né? Então, às vezes, porque assim, tudo bem, tem gente, o pessoal não gosta do Belmonte, a torcida não gosta do Belmonte, isso é fato, não gosta.
Eu acho que a torcida, ela não gosta da figura do estatutário.
Também acho.
Sim. Ok, sim, fosse o estatutário que fosse, não gostaria dali. Sim,
até porque tem uma questão de ilegalidade do cargo por conta do estatuto, e também isso gera na torcida aquela coisa também.
Mas se você for ver, putz, dizer que o futebol do São Paulo é o Belmonte, não é, tem muita gente envolvida dentro do processo ali.
Tem uma opinião aqui do Samuca Tricolor, que eu sigo no Twitter, que eu achei muito interessante. Ele viu a entrevista, ele escreveu assim: ponto positivo da entrevista Belmonte e Rui Costa. Rui Costa disse que no Grêmio o dirigente remunerado é muito cobrado e que fica muito exposto e difícil fazer um trabalho a longo prazo. Já no São Paulo, Belmonte absorve as críticas E por isso ele consegue implementar o seu trabalho.
O Rui Costa não. Eu não sabia a voz do Rui Costa.
É. Não ele não dá entrevista.
Ele faz totalmente o trabalho
nos bastidores. Eu fui na assessoria dele, ele não dá entrevista.
Mas a cultura é diferente. No sul do país, os dirigentes são ouvidos o tempo inteiro. Então eles estão sempre expostos. É uma cultura diferente. A imprensa lá, ela ouve demais os dirigentes. Aqui não. E de fato, o diretor executivo, ele não tem que aparecer muito. Alguém ouve o Anderson Barros no Palmeiras falar?
Não.
É, então. Alguém ouve o Spindle no Flamengo falar?
Ah, mas a gente ouve o Rubão.
Então, o Rubão é uma figura estatutária. Será que a gente vai ouvir o Fabinho falar o tempo inteiro? Esses caras, eles têm domínio do mercado, eles sabem gerir um departamento de futebol. Os caras não estão lá só para contratar. Então, assim, o departamento ele é complexo, são vários setores ligados.
Muitas atribuições.
Muitas atribuições. E assim, a figura, eu acho que o São Paulino, ele não se conforma com a figura do estatutário. Mas, eu concordo, mas, se o presidente não tiver habilidade, ele vai perder governabilidade. Por quê? Porque ele depende da política. Ele se elegeu por conta da política. E essa política, ele precisa ter domínio dela, porque se começar com burburinho o tempo inteiro, ele não vai conseguir. É sempre o opositor que começa a gritar e aquela coisa toda e por aí vai. E eu acho que o São Paulo precisa ter uma oposição forte. Aliás, eu posso fazer uma crítica construtiva a todos vocês?
Claro, lógico.
É o seguinte. Todos vocês, principalmente vocês que fazem um trabalho segmentado, eu acho que em determinados momentos precisam discutir e muito. E eu tenho certeza que vocês já discutiram aqui, mas é um recado que eu passo para todo mundo que faz esse trabalho. É necessário que o São Paulino discute o São Paulo Futebol Clube e não só o futebol do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube precisa ser discutido por São Paulinos. O São Paulo Futebol Clube é o clube mais antidemocrático do país. Todo mundo precisa participar de alguma forma. Então, se o conselho tem um peso, vamos supor, na hora de eleger o presidente, o conselho tem um peso. O sócio do clube tem um peso. O sócio torcedor coloca dinheiro, ele vai para a arquibancada, ele gosta, ele tem que ter um peso. E o torcedor que não tem essa possibilidade ou não tem essa condição, precisa ter um outro peso, mas ele precisa se sentir importante nisso. As pessoas precisam entender o que se passa dentro do clube. Como que é o processo político? Por que que as coisas não andam? Por que que o presidente é eleito? Quem elege? Como as chapas são formadas? Tudo isso precisa ser conversado. O São Paulino precisa discutir o clube. O dia que o São Paulo for um clube extremamente organizado e democrático, eu tenho certeza que o São Paulo vai virar novamente uma potência nacional. Como o clube está quebrado há muitos anos por conta de ninguém nunca se interessou pela política do São Paulo. Essa é a grande verdade. Ninguém nunca se interessou. O clube ganhava, então... Vou ficar discutindo, Juvenal Juvencio, não vou ficar discutindo, né? Se ele vai mudar o estatuto, se ele não... O São Paulo precisa de um estatuto que o proteja. O São Paulo Futebol Clube precisa de um estatuto que o proteja de irresponsabilidade financeira e manobras políticas. Não dá para quem chega no poder, opa, vou aqui chamar uma turminha, eu vou tentar aqui uma manobra política para tentar de alguma forma me beneficiar aqui. E não é uma crítica ao Casares, tá? Todos que passaram pelo São Paulo nos últimos anos fizeram a mesma coisa. Não pode, o estatuto é um documento importante, é o documento mais importante da instituição. Ele não pode ser modificado dessa maneira. Ele precisa ser modificado quando existe uma pauta extremamente importante e a coletividade precisa se reunir para discutir essa pauta. Era só isso que eu queria colocar.
Exato. É que a coletividade, no sentido mais amplo, envolve a torcida. E, infelizmente, para eles, a coletividade são os conselheiros. Essa é a questão. Outra, concordo com tudo que você falou. Na teoria é fantástico, mas assim... Você acha que os vão sair de São Paulo? Você acha que deputados vão fazer uma legislação e um código penal mais bravo contra a corrupção? Não vão fazer. Eles não vão criar um código penal onde, olha, suspeita de corrupção isso, pegou, foi pego corrupção nisso, cadeia, tantos anos. Não sei. Eles não criam regras que vão amanhã ser ruins para eles mesmos. É complicado. É, porque eles têm que fazer as regras. É o conselho que faz as regras. O estatuto é feito pelos conselheiros. Né? E outra, meu, aquilo que você diz que pô, o estatuto só pode ser mudado devido a uma grande importância que a coletividade discute, pô, meu, amanhã tem o cara da borracharia no conselho, tem o cara para eles, importante é outra coisa. Então, o que muda muito, infelizmente, é assim, o São Paulo já foi mais qualificado como conselho. Hoje o São Paulo é meio corintianizado como conselho, é mais do mesmo que você vê num Corinthians da vida. O nível do conselho é o mesmo, é meio Corinthians. O São Paulo se destacava no passado por ser acima, ser diferente. A gente já teve um debate muito bom, eu, Perrone, uma vez, com o pessoal da Dragões, tava também o Arnaldo.
Sim, o Arnaldo, acho que tava também, o Plihal tava também ou não?
Não, o Plihal não tava.
O Birner, não.
O Birner não, acho que era eu, você e o Arnaldo. E aí você fala assim, putz, você quer ter um bom congresso? Você tem que ter boas pessoas. Mas como que essas pessoas se elegem num congresso? É o toma lá, dá cá.
É, me ajuda que eu te ajudo.
Me ajuda que eu te ajudo. E, infelizmente, a política são paulina, ela é um microcosmo do que é a política nacional. Então a gente não tem uma essência tão boa quanto a gente já teve no passado. Pô, São Paulo no passado tinha um nível elevado. No passado eu tô falando, vai anos 70, 80... Era outro nível.
O bairro era elevado, né?
Não, e até assim, até os anos 2000, você tinha uma certa oposição. A eleição que colocou o Juvenal como presidente, lá em 88, foi pau a pau. Quando entrou o Pimenta, foi muito pau a pau, foi muito disputada. Acho que foi uma que foi
por Marcelo Portugal Gouveia também.
O próprio do Marcelo, quando tirou Paulo Amaral, foi por 2-3 votos. Foi muito ali acirrado.
Teve eleição por um voto.
Foi, muito assim. O problema é que quando aconteceu o golpe do terceiro mandato, na época do Juvenal, o São Paulo estava em alta, ganhando tudo. E é um pouco do que o Ivan falou. Tá ganhando, ninguém tá nem aí. Porque, você vê, eu uso esse exemplo que é meio extremista e a galera não gosta, mas é o Cruzeiro. Cruzeiro era bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, premiações milionárias, e a gente descobriu que estava podre por dentro.
É muito.
E faliu, né? O Ronaldo salvou o Cruzeiro. Na época do Tri Brasileiro de São Paulo vinha de um Mundial de Clubes, vinha de uma Libertadores, estava tudo certo, tudo que o Juvenal fizesse estava certo. O Juvenal foi um excelente diretor de futebol. Foi um excelente gestor de grupo.
Acho que o melhor que eu vi já.
O melhor de todos. Tem histórias
mas engraçadíssimas. Como político,
como diretor de futebol.
É, porque como político, ele trouxe para o São Paulo o pior que existe na política.
Sim. Exatamente. Exatamente.
Porque concordo. Ele manjava de como seduzir as pessoas politicamente.
Exato.
Né?
O Juvenal destruiu a oposição. Destruiu a oposição.
Ele não tinha oposição.
Então... Pra mim, o episódio mais emblemático é aquele churrasco, aquela gritaria.
Ah, ali, pra mim, foi quando eu lancei a história, São Paulo acabou.
É, exato. Aquela imagem é muito emblemática.
Pra mim, ali, o São Paulo como instituição ali...
E, assim, e não é um problema específico do São Paulo, né? É um problema muito difícil de resolver, né? Porque tudo que envolve política é difícil de resolver, né? Você vê, assim, é difícil você encontrar hoje um clube modelo no futebol brasileiro que você vê que, assim... existe uma certa harmonia. Internamente, todos os clubes pegam fogo, né? Não, pode não parecer, assim, né? Da porta para fora, mas assim, da porta para dentro, todos os clubes pegam fogo. É. Então, assim, essa é uma... Bom, enfim, no final das contas, eu só entendo que, às vezes, é necessário que você discuta mais o clube. Porque a gente fica preso ao futebol, o futebol, e hoje nós...
Ah, mas a gente discute o clube.
Porque gente... assim, o futebol é diferente dessa semana. Essa semana o futebol é o
claro.
Futebol, entendeu?
Sim, é o foco,
mas
né?
Em determinados momentos vale a pena discutir um pouco sim. Mais o clube.
Tem algumas
tem.
Colocações aí, perguntas, superchat a respeito do tema?
Vou ler aqui rapidinho, aqui algumas só. Uma aqui do Flávio Pereira, que está um tempão na fila, R$5. Ivan Drago, baita comentarista, parabéns pelo convite.
Obrigado.
Vocês arrasam sempre. Leandro Calagarini. Tô tomando cuidado com os nomes, porque
Carini, né? Cuidado, né?
Sombra, o melhor dos melhores, Sombra número 1, R$10,90, aqui o chat do Leonardo. O Marcão mandou outro aqui, falou, Rames, tem caroço nesse angu, muitos fora de forma e só ele não tá inscrito, salário atrasado é vergonha.
Vamos falar sobre o Rames.
Isso aí, pizza paga, ele pagou metade, agora ele pagou a outra.
Opa!
E aqui tem uma outra do Luiz, sem mensagem, R$5 aqui, e depois ele manda outra falando que o Calleri é grosso. Um gol a cada 5-6 jogos, centroavante pra ele é o Cano.
Então, mas quantas vezes o Calleri chutou no gol nesses 3 jogos?
Quantas vezes ele recebeu a bola em condições de concluir a gol?
É isso, é isso.
Sábado não teve nenhuma.
Hoje até lá na Energia, o Marcão tava até falando, pô, não tá um ano legal pro Calleri, não começou bem, mas eu até argumentei com ele. Falei assim, mas quantas bolas chegaram pro Calleri pra ele...
Finalizar. Tem condição. O Calleri é um finalizador. Se ele não tiver condição de finalizar, ele não joga,
gente. Eu vou julgar o Calleri bem ou mal a partir do momento que ele receber muitas bolas, começar a perder gol, não tiver com velocidade para alcançar um passe, sabe? Quando ele tiver num esquema meio...
Pablo.
Meio Pablo, aí beleza.
Assim, nos últimos anos, acho que o único momento que o São Paulino de fato... Opa! Tem alguma coisa acontecendo com o Calleri? Foi quando ele errou aquela bola contra LDU? Que o São Paulo foi eliminado na Sul-Americana? Que a bola ficou ali na frente dele, na pequena área? Foi contra a LDU? Foi o único momento que você, que o São Paulino, eu tenho certeza, olhou e falou: opa, peraí, tem alguma coisa errada com o Calleri. Ele não é de fazer isso, né? Agora, se você observar, cara, assim, ele tem poucas possibilidades para finalizar. O sim. Nestor meteu uma bola para ele no jogo contra o Flamengo e ele guardou.
Sim.
É só pensar. A bola assim, chega para ele.
Ele é finalizador, guarda. Gente.
É só pensar.
A bola precisa chegar.
Nesses 3 jogos, se fosse o Cano no lugar do Calleri,
ia passar ele fome.
Ia ficar igual. Não ia fazer mais gols. Porque as bolas não chegam.
Não chegam,
né? E quando o Calleri... veio pela primeira vez e jogou, ele também ficou um tempo no Campeonato Paulista sem marcar.
Na Libertadores.
Aí estreou ficou em gol, depois em jejum. Quer dizer, ele sobrevive, ele vive de assistência. Se não tiver assistência para ele, ele não vai pegar a bola, carregar sozinho e até entrar dentro da área e fazer o gol.
E fez tudo que fez na reta final no ano passado sem tornozelo. Né?
Ainda teve que operar.
Exatamente.
Machucado,
Machucado.
Isso.
Poucos jogadores fariam o que ele fez, jogariam. O jogador sentiu, não vou forçar, não. O cara opera, fica fora.
Não, imagina. Né? Ele tromba lá com os caras, abre espaço pros outros.
Perrone.
Oi.
Muita gente querendo comprar o novo uniforme do São Paulo, a sua camisa, a minha camisa aqui.
Maravilhoso, hein? E ó, vou dar uma dica pra... Esse lugar tem que ser a loja oficial do São Paulo Futebol Clube na internet. Tem que ser a São Paulo Mania. saopaulomania.com.br. Tem cupom, né, Sombra?
Tem cupom. Você usa o cupom Semana Tricolor e você vai ter desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela São Paulo Mania, menos nos lançamentos da New Balance, ok? Por enquanto não tem promoção. Tá todo mundo querendo, agora não tem promoção, né?
Então e tá chegando cada produto da New Balance legal, hein?
Aquele puta, eu comprei
moletom aqui, da New Balance.
Eu comprei esse aí.
Você comprou? É bom, né?
O cinza, sabe o cinza
sim.
Com faixa vermelha?
É, o que eles... É o uniforme de viagem, né? Que
comprei
eles
esse aí.
Saíram naquele frio, né? De São José do Rio Preto, né?
Exato. Saíram com moletom. Nossa, maior calor. Não, tem que usar. Tem que usar.
Tem que usar o moletom, não tem jeito.
E você vê, né? Em um fim de semana vendeu o que se esperava pro resto do mês, né?
Mas aí que tá, quais são os números, né? Porque, assim, claro, vendeu muito sim. Eu tava lá na loja da New Balance e eu cheguei no sábado, na estreia, né, contra o São Bernardo, e já só tinha camisa P. Então, compraram tudo. Mas seria interessante a gente saber de números, né?
Olha, eu tive
qual foi a expectativa e qual é a realidade nos números.
Eu fui numa loja da New Balance na Paulista, onde eu trabalho. Eu cheguei ali, peguei a camisa, tinha mais gente já querendo. Aquela loja tá sempre vazia, cara. Aí a vendedora falou, meu, esse negócio de São Paulo agitou a loja. É impressionante. Agitou a loja. Então, gente, ó, saopaulomania.com.br é o conforto de você receber na sua casa. Vamos privilegiar a saopaulomania.com.br.
E Sombra, só para um detalhe aí pros nossos seguidores, pros São Paulinos... A modelagem da New Balance, para quem compra de fora, né, que recebe em casa, é muito parecida com a da Adidas, né? Vocês sentiram uma diferença? Não, né?
Não, parecida.
Ela é muito parecida. Se você veste G, provavelmente, muito provavelmente, a G da New Balance
eu uso tua. M e o M da New Balance ficou legal.
Igual
da
Adidas,
agora, depende,
né?
Agora é pós-Natal. O pessoal deu uma
estragada. Dá uma engordada.
Né? Então, tem que olhar bem, né? Não é a camisa que encolheu, é a gente
tá
que
certo, deu uma... Tá certo, tá certo.
Né?
Mas então, é legal. Mas só repetindo, viu, gente? O cupom Semana Tricolor, neste momento, não é válido para os lançamentos da New Balance.
Mas okay? Tem frete grátis, hein? Não podemos esquecer.
Ah, o frete
tem
grátis.
Tem frete grátis. E se você já calcula o teu tamanho da Adidas, não é que nem o Senna, por exemplo, que comeu muito peru no Natal.
Tô fininho, cara. Tudo bem.
É. Agora, vamos falar do próximo assunto na pauta, que é o jogo contra o Corinthians.
Isso.
É o jogo contra o Corinthians. Depois ainda tem polêmica ligada a isso aí. O Ivan, ele vai numa vidente que é fantástica. Ele frequenta uma vidente na Lapa. Diz que a mulher não erra nada. Você foi lá, né? O que deu? São Paulo ou Corinthians?
Puxa vida. Na Lapa. É, eu...
A vidente tá com catarata.
Exatamente. Ela não. Ela falou: vocês vão ter que esperar um pouquinho, entendeu? Eu acho que o São Paulo tá mais pronto, mas quantas vezes nós ouvimos a mesma coisa?
Pois é. Então. É. E outra, né?
E lá é o caldeirão
Corinthians
do demônio.
Sempre na draga joga o dobro contra nós. Louco. Sempre. Corinthians na draga joga o dobro. A Neoquímica Arena inflama contra o São Paulo. É, vale lembrar que eu fiz um podcast com o zagueiro lá do Corinthians.
Chicão?
O ex-zagueiro? Não era o Chicão, era o companheiro dele.
Castan.
O Castan. Eu fiz um podcast com o Castan e o Castan confirmou que quando ele foi contratado pelo Corinthians, o Gobi, né, o diretor do Corinthians na época, falou para ele: aqui o Palmeiras é adversário, o São Paulo é inimigo. Aqui a gente só não tolera perder do São Paulo.
Mas o rival não é o Palmeiras?
Ah, então.
O maior
pois
rival
é,
dos
né?
caras.
Pois é. O Castan confirmou isso.
A gente sabe.
Eu acho que o São Paulo, ele não quebrou esse tabu ainda por componente psicológico. Acho que a gente já teve mais time várias vezes que o Corinthians para ganhar o jogo.
Teve.
Mas psicologicamente também. Eu não sei o que acontece. Que a equipe chega lá, aquele que pode dar algo mais, refuga. É. Não sei se é falta de personalidade. Não sei. Parece que... Putz, vou dizer. Às vezes eu acho que o cara treme.
Tem isso também. Eu lembro de uma final
do Paulista. É meio antipopular isso que eu estou dizendo.
Não, mas eu tava lá na final do Paulista de 19... Tava na cabine lá e eu lembro que o Antony empata o jogo antes do intervalo. E eu lembro que todo mundo falou assim: cara, agora os caras vão vir pra cima. Porque o Corinthians deu uma desarrumada, São Paulo vai vir pra cima e vai ganhar o título aqui. E ficou um silêncio lá em Itaquera. Tanto que o Wagner Love faz um gol no finalzinho lá. Né? E todo mundo, e até um cara do elenco uma vez depois chegou e falou pra gente depois: cara, a gente imaginou que o São Paulo ia vir pra cima com tudo, porque cresceu, né? Antes do intervalo, empata, com moral. E a gente ficou meio esperando, e não aconteceu isso. Então, às vezes, falta aquele algo mais. Claro que teve situações onde a arbitragem também foi mal.
A gente tem que fazer 3 gols
também,
pra valer um,
também,
gente.
Tem esse lado aí.
Tem que fazer 3 gols pra valer um.
Mas com Miller, Careca, Sidney, Silas e Pita, não ficaria 10 anos na fila.
O que eu acho é que, assim, o São Paulo encontra dificuldades pra jogar na Neoquímica Arena, mas percebam como nos últimos anos o São Paulo teve dificuldade pra jogar na Arena da Baixada, pra ganhar do Palmeiras... para ganhar fora de casa. Então, assim, eu acho que é um processo, eu acho que a fila também provocou muito dessa questão anímica desfavorável. Então, assim, o São Paulo, quantas vezes o São Paulo foi, assim, colocado como quantas vezes ele foi colocado como favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena nos últimos anos? Pouquíssimas vezes.
Eu não lembro de quase nenhuma. Talvez no ano passado.
Porque assim, dessa vez o São Paulo está melhor. Mas peraí, era o suficiente para ser muito melhor que o Corinthians? Não, talvez ali o melhor do São Paulo, como ele vinha muito mal, era o suficiente só para equilibrar as coisas.
Para empatar.
Para empatar. Então, assim, eu acho que o São Paulo, em duas oportunidades ele chegou lá, no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e aí eu acho que teve o componente da arbitragem, porque pra mim não existe a falta do Caleri no Fagner, no segundo gol,
e ali 2-0
o pênalti é discutível, mas a falta do Caleri pra mim não houve ali, o árbitro interpretou sei lá o quê. Mas, e teve uma outra também que o São Paulo chegou. Na Copa do Brasil também o São Paulo foi apontado como favorito, mas ali era um jogo extremamente decisivo. Então assim, pô, o São Paulo tá melhor pra quebrar o tabu. Mas ali o interessante não era quebrar
o tabu.
Ali era o interessante se saísse com empate. O São Paulo
vivo.
Precisava se expor ali. A leitura era completamente... As pessoas, não, porque o São Paulo tá pronto agora pra quebrar o tabu. O São Paulo tá... Mas peraí. Que história é essa de tabu agora? Agora não é necessário quebrar o tabu. O São Paulo estava com... E a consciência, existia dentro do clube. Opa, não é hora de se preocupar com isso. Se empatar, tá ótimo. Sim. Por quê? Porque é um jogo decisivo e tem o jogo em casa pela Copa do Brasil. É. Então, eu acho que assim foram pouquíssimas vezes que o São Paulo, de fato, chegou para ser melhor que o Corinthians na Neoquímica Arena nos últimos anos. Tanto é que o São Paulo conquistou pouco nos últimos anos e o Corinthians conquistou muito mais. E aí você observa, mas o problema é a Neoquímica Arena? Não. Depois o São Paulo conseguiu vencer o Palmeiras, depois o São Paulo conseguiu vencer o Atlético na Arena da Baixada, depois de muito tempo, de 12 a 21, o São Paulo voltou a bater campeão. Então eu acho que assim, talvez a partir de agora, nós tenhamos jogos mais equilibrados, porque o São Paulo de fato vai entrar melhor que o adversário. Sim. E mesmo assim vai ser um jogo complicado. O Palmeiras ficou 15 ou 16 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi.
Foi.
E chegando às vezes, e assim, nesse período, o Palmeiras muito abaixo do São Paulo. O Palmeiras passava por um momento muito complicado, times fracos e tudo mais. Quando ele chega para bater, para quebrar, ele quebrou com uma facilidade tremenda. Foi com o Felipão, com o Daverson.
Sidão no gol.
Exato. Se eu não me engano, naquele ano o Palmeiras bateu o campeão brasileiro, não bateu?
Não lembro agora.
Acho que sim, acho que foi.
Foi com o Felipão que bateu o campeão brasileiro, não foi? Agora, o último.
Antes do Abel.
Antes do Abel? Foi com o Felipão. É.
Acho que foi.
Então acho que tem muito a ver com o momento dos clubes.
E para vocês, verdade, qual que é a receita pro São Paulo vencer o Corinthians?
Vou jogar melhor.
Nessa terça-feira. Tirando jogar melhor.
Então, o Perrone não tem muito além do que você tem de jogar melhor e acertar as chances que você tiver. Agora, tem um componente psicológico também dentro de um jogo de futebol. Esse elenco do São Paulo, ele não me parece ser assim, por exemplo, acho que o Luciano é um cara que tem personalidade. O Calleri não acho que é um cara que treme, nem o Luciano. Lucas. O Lucas. Pô, o Lucas já passou por decisão de Champions. Não é um cara que treme, né? Você pegar o Boleda, não acho. Acho que o Rafinha é um baita lateral experiente. Não sei se é ele que vai pro jogo amanhã. Então, assim, a gente tem jogador experiente pra não tremer. Mas, assim, eu também não acho que nessa altura o São Paulo é tão melhor assim. Não estamos falando de um Palmeiras que já mais entrosadaço, completaço, etc., jogando contra o Corinthians. É um São Paulo melhor, é um São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, mas não podemos dizer, é um São Paulo que encanta, é um rolo compressor, tem jogadores fantásticos, etc. É melhor do que o Corinthians? É, mas como você disse, também tem o componente, você vai jogar lá, pressão da arena, é bicho pros caras, é a casa deles, e aí, não sei se o São Paulo amanhã é favorito. O Mano diz que é, mas ele tá fazendo o papel dele de tirar o peso do elenco dele. Assim como o Carpini também chegou e falou assim, não, esse tabu não é desse elenco. É. Tudo bem, entendemos, esse tabu não é desse elenco. Entendeu? Mas a torcida...
Mas vocês não concordam que a pressão toda tá do lado deles? E a gente...
Não acho.
Você não acha?
Eu acho que ela tá inteira do lado de São Paulo.
Você acha?
Muito mais.
Eu acho que o segredo é jogar tranquilo.
Porque, assim,
e não pensar nessa pressão.
A questão é
a pressão é deles... Por parte da torcida deles.
Assim, claro que vai mexer bastante com o ambiente do Corinthians se perder. Porque sustentar o tabu mexe com o ambiente, né? Tem que sustentar o tabu. Mas todo mundo já entendeu que o time está passando por um processo de reformulação. Algumas coisas foram prometidas, não foram cumpridas. Aquela coisa toda, tal. O São Paulo é o seguinte. Se perde para o Corinthians, vai chegar para a decisão contra o Palmeiras... Como nós estamos na internet, cagado de azul.
Sim.
Porque é o seguinte, aí foi o que o Sombra falou fora do ar. Carpini, o questionamento, a desconfiança, a obrigação, sendo que neste momento, é mais fácil para o São Paulo tentar alguma coisa contra o Corinthians do que contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje é um time difícil de jogar contra. Embora o São Paulo até tenha... tenha feito jogos equilibrados nos últimos anos, desde que o Abel chegou, o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. Mas é uma decisão. Então, assim, neste momento, o que o São Paulo, para mim, não pode fazer é sair derrotado da arena.
Sim.
Se empatar, ó, não quebrou o tabu, que, ó, tal, mas beleza, segue e vai para a decisão. Se perde, vai chegar extremamente pressionado para a decisão.
Em contrapartida, se ganha...
Se ganha e chega
é grandão. É o outro lado da moeda.
Chega grandão. É, chega. Porque o que fez o São Paulo chegar grandão contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil? O fato de você ter eliminado o Palmeiras antes.
Exato.
Sim. Então uma coisa condiciona a outra. Eu só entendo que se o São Paulo está pensando de fato na decisão contra o Palmeiras porque vale taça, não pode sair derrotado da arena. É uma oportunidade para você quebrar o tabu. Se quebrar o tabu, ótimo. Mas não sair derrotado já é alguma coisa para você não chegar mal na decisão contra o Palmeiras.
Exato.
Isso passa por um bom jogo. Porque se o São Paulo jogar bem, dificilmente ele vai perder.
E o que é um bom jogo?
É um jogo... que você não tem tanto peso, você dentro de campo você tem que jogar solto, como o São Paulo jogou até o Caleri ter feito o gol, que foi anulado pela arbitragem. Até ali o São Paulo estava jogando solto, estava jogando sem o peso da arena, e o São Paulo fez dois gols. Fez o primeiro gol, fez o gol do Caleri, e ali aquele lance desestabilizou
o
time.
Eu discordei do posicionamento do São Paulo no primeiro jogo contra o Corinthians na arena. Ele fica com a bola,
acuado.
Só que ele cozinha o jogo.
É.
Bom, ficar com a bola é uma forma de você se proteger,
mas
certo?
Não foi incisivo.
Exato, mas você fica com a bola é uma forma de você se proteger. O adversário não vai pegar na bola e não vai fazer nada. Ou seja, eu estou me protegendo de alguma maneira. Só que se você tem possibilidade de botar um na frente, você precisa...
Tanto que quando ser mais... foi, fez, né? Com, exato, o Luciano, né?
Entendeu? Você precisa ser mais ousado. É. Não, ficou ali cozinhando, esticaram duas bolas para o Renato fez lá e fez os dois gols.
É.
Que era tudo que o Corinthians estava... querendo naquele momento. O Corinthians brigava por uma bola em casa. Tava mal. Bom, vou brigar por uma bola. Esticou duas no Renato. O Renato guardou as duas.
Mas ali o time ainda tinha a cara do Ceni. O Dorival tinha acabado de entrar. Né? Era o Brasileirão, né? Só o Dorival tinha feito.
Não, eu tô falando da Copa do Brasil.
Falei da Copa do Brasil. Eu tava pensando no Brasileirão, que foi o jogo que o São Paulo.
Uma coisa que atrapalha o São Paulo na Copa do Brasil é que no começo do jogo o Caleri sai machucado. Isso mexe com o time. Só a principal referência sai machucado.
É. Mas assim, a postura dos pelo menos os amigos corintianos, eles falavam, cara, o Corinthians foi covarde no jogo, ficou lá esperando o São Paulo vir, aí o São Paulo não vinha e ficou aquele jogo banho-maria, né, e tal. Tanto que na hora que o São Paulo vai pra cima, quando toma o gol, já faz com o Luciano. E ele dá aquela voadora na bandeirinha, dá um clima de clássico que não tava rolando no jogo até então, e chama aquele fogo pro jogo. Aí eu falei, agora é a hora de ir pra cima, e o São Paulo não foi. Aí é aquela coisa do sal grosso, o círculo do mal, bola bate no refletor, bate nas costas do
Caio Paulista. Nossa, Luan Balada faz um gol no ângulo.
É brincadeira, né?
É.
Ó, o Gledson, ele fala uma mensagem aqui muito legal, um superchat, que ele manda aqui de 10 reais. Ele fala aqui, o psicológico pesava mais em outros anos. De uns 4 anos pra cá, tá mais favorável. Esse grupo mesmo, que não, se não ganhar, ele não vai ter crise, diferente dos corintianos, que se perderem, aí sim vai dar muito problema lá. Que ele já vem de resultados ruins.
Então,
né?
Não vai ter crise? Tá bom. Vamos lá. Acho que aí
se perder, vai ter...
A gente vai pra próxima pergunta.
Vai pressionado.
Se perde pro Corinthians e perde pro Palmeiras...
Aí já...
Mais do que o São Paulo questionado é o trabalho, que a gente conversava aqui no momento. O trabalho do Carpini passa a ser questionado pela massa.
Sim.
Ou não, Ivan?
Sim. Assim, eu acho um absurdo, mas vai
não,
ser.
Não, sim. É. Não estamos discutindo se você concorda.
É, exato.
Mas assim, ser. O efeito vai ser.
O
esse.
Efeito vai ser.
Infelizmente,
é. Não
eu
é?
Concordo.
É.
Eu concordo. O efeito vai. Eu acho um absurdo, mas o efeito
ele
vai.
Pode perder para o Corinthians? Pode. Pode perder para o Palmeiras? Mais justo ainda. Por ser um time melhor. Se é o Dorival perdendo os dois, estamos chateados, mas ok. Se é o Carpini...
Esses encontros nessa época, eles são encontros ruins para todo mundo. Porque assim, todo mundo vai ter um ambiente conturbado se perder. Porque o Corinthians começa mal, se perder o clássico, putz, acabou o tabu contra o São Paulo, vai ter chiadeira pra caramba.
Vai.
Certo? Se o Palmeiras perder a decisão da Supercopa, vai ter chiadeira, por incrível
vai,
que pareça.
Vai pichar porque muro.
Contratou.
Ah, vai.
Porque podia ter contratado mais, o Abel pediu, não chegou o substituto pro Endrick, machucou o Bruno Rodrigues, poxa, não veio um cara para ser titular. Sempre vai ter um burburinho. É. Se o São Paulo não ganhar do Corinthians, é que o São Paulo tem dois na sequência. Então, assim... Se não ganhar do... Pô, de novo, pô, tinha possibilidade, amarelou, deu uma pipocada de novo, era chance, tal, tal, tal. Vai contra o Palmeiras. Pô, mas não é possível, olha só, tomou de 5 outro dia, agora já perdeu mais uma taça, esse treinador já não tem mais condição de ele não consegue, o São Paulo é muito grande pra ele, é novato. Em todos os clubes, porque é a cultura do futebol brasileiro. É. O único problema é que, por que eu falei assim que o São Paulo tá mais pressionado? Tá mais pressionado porque ele tem dois. O Palmeiras só tem o São Paulo, o Corinthians só tem o São Paulo. O São Paulo tem Palmeiras e Corinthians. Ou Corinthians e Palmeiras. É, não tem como. Você vai ter que se livrar de duas buchas logo na sequência. Com o time mal fisicamente, com os caras ainda não estando 100%, o time não tá ajustado coletivamente. Tem uma porrada de coisa envolvida. É assim... Pegar esse jogo grande nessa época do ano, cara, é pedir pra você arrumar confusão logo no começo da temporada. Com 4 jogos no campeonato, com 4 jogos, a gente vai estar falando mal de um treinador.
Isso que é pra pensar, que assim, onde o São Paulo tinha que estar pronto é 3 de abril, que é quando começa a fase de grupos da Libertadores. Claro, você não vai ignorar o Paulistão inteiro, não é isso. Mas é abril onde o São Paulo tem que estar redondo pra estrear na Libertadores bem, que é o nosso foco. O Paulista, pô, eu falo nas lives todos os dias no arquibancada. Enquanto o São Paulo não entrou em campo, todo mundo, não, é isso aí. Temos que usar o Paulista como pré-temporada. Perde o primeiro clássico.
Perde pra você ver.
Puta, sim, acabou o ano.
Não dá
pra
nunca.
Alguns acabou.
As pessoas tiram o peso do estadual. É impossível, porque os clássicos movem demais a rivalidade. Mexe demais com o ambiente dos clubes. Se você perde pro Flamengo, é uma coisa. Se você perde pro seu maior rival, é completamente diferente.
É. O Campeonato Paulista, hoje em dia, é feito pra um campeão e 3 clubes em crise. É isso.
E aquele que é campeão não necessariamente vai fazer um bom papel no caso
sim,
do ano.
Sim, não.
E vão falar que não vale nada.
O campeonato é aquilo que eu costumo dizer. Ele não diz quem tá bem, mas ele mostra quem tá mal.
É. E se você ganha o Paulista, também o Paulista, né? Não serve pra nada, não vale nada.
Por outro lado, nós fomos eliminados pela Água Santa. Pô, ano terrível, acabou a Água Santa. É, vamos brigar pra não cair, etc e tal, né? Aquela desgraceira, é campeão da Copa do Brasil. Alguém aqui diria que o São Paulo seria campeão da Copa do Brasil?
Mas nem no dia 1º de janeiro.
Sejamos honestos.
Eu duvidei.
Eu no ano passado, no começo do ano passado, eu falava assim, sabe por que o São Paulo não vai ganhar a Copa do Brasil? Eu falava isso. E não tenho vergonha de dizer. Porque é o seguinte, a Copa do Brasil é a Libertadores sem o River. Então, assim, se a gente tiver que pegar Palmeiras, Flamengo, e aí tem Atlético, etc e tal, tudo bem, não era o Atlético, era o Corinthians. Mas eu acho que pro São Paulo é pior pegar o Corinthians do que o Atlético.
Muito pior.
Muito pior.
Muito pior.
Pô, a gente foi campeão da Copa do Brasil, passando pelo Corinthians, passando pelo Palmeiras, passando pelo Corinthians e ganhando daquele que é o melhor time do Brasil.
Atual campeão
no papel.
Ex-atual campeão da Copa do Brasil.
O Flamengo, pô.
Sim.
Não é mesmo. Só o futebol faz essas coisas. É no basquete, mas de jeito nenhum.
Não acontece.
Não, o Detroit Pistons não iria ganhar do Lakers e tem do Milwaukee Bucks.
Tem 7 jogos no playoff. Nunca ia acontecer.
Mas não ia acontecer isso
não
nunca.
Não acontece, é difícil.
Não ia acontecer isso nunca, mas só o futebol.
A gente tem gravado aqui o Semana Tricolor do ano passado todo, que a gente fez lá os prognósticos depois da eliminação do Água Santa, que o Rogério não tinha sido
demitido. Deve ter sido os piores do planeta.
Foram os piores. Cara. Eu falei, mas não ganha a Copa do Brasil nem ferrando.
O que você previu pro São Paulo ano passado, quando foi eliminado pro Água Santa?
Quando o São Paulo foi eliminado.
E quando ainda perdeu logo pro Botafogo com o Rogério.
Na estreia, né?
Na estreia.
Eu sempre faço essa projeção antes da temporada, né? Projeção, lógico que é antes da temporada. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Eu sempre tento, justamente para você não criar nem, como a gente é formador de opinião, para você não criar nenhuma expectativa exagerada nas pessoas. Nos anos anteriores, eu não criei nenhuma expectativa de ver o São Paulo campeão. Nenhuma. Pra mim, o São Paulo, mesmo eliminado pelo Água Santa, ficaria na metade da tabela. Se, de repente, fizesse uma boa janela na metade do ano, trazendo uns dois, três caras, poderia pensar numa pré-Libertadores, nada. Tanto é que, pô, manda o Rogério embora. Eu falei, então vai chegar o Guardiola e o Guardiola vai fazer do Nestor, que vocês tanto criticam, o novo De Bruyne. É. Ou é necessário olhar para o time? É. O que é preciso fazer? Então, assim, o que impactou, o que foi determinante para o São Paulo? Torcida e Lucas.
Verdade.
O Dorival tem um componente importante. Sim. Mas quando você traz um jogador acima da média, ele faz o que ele fez contra o Corinthians.
É o Raí de 98.
Não tem segredo. O futebol não tem segredo.
Mas quando não tinha Lucas e ainda tinha o Rogério no time, na eliminação do Água Santa, eu não tenho vergonha de falar que o primeiro jogo Botafogo e São Paulo, eu escrevi no blog, sim, que era jogo de 6 pontos. Pra ver quem não caía.
Você vê que mas era Botafogo e São Paulo.
Quase foi campeão. Mas pra mim ali é quase... Ali só não é cair aquilo ali porque não caiu. Mas na cabeça do botafoguense...
Foi um rebaixamento.
Foi um rebaixamento.
Sim. Agora, por exemplo, em 2024, eu acho que o São Paulino pode sim criar a expectativa de ser campeão. Eu acho que ele tem time pra ser campeão.
Eu acho que faz tempo que a gente não tem tantas opções. É o melhor time? Não. Eu acho que, como time no papel, Flamengo é melhor, talvez o Galo, Palmeiras, não sei se o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, não sei. Mas com variedade de opções para montar um time, acho que numa média, o São Paulo está muito bem.
Eu acho que é mais complicado ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho praticamente impossível. Acho que existem clubes melhores e mais estruturados. Mas as Copas permitem.
Sim.
De repente você pega um adversário que se encontra num momento ruim naquele instante da temporada. É uma possibilidade. E se o São Paulo do ano passado conseguiu, o São Paulo desse ano também consegue.
Sim.
Porque o São Paulo desse ano, pra mim, é um time melhor do que foi o ano passado. São Paulo tem Eric e Ferreirinha, que não são nomes badalados, mas são características que o treinador não tinha na temporada passada. Certo? Ou seja, variação pro time. São Paulo tem Galoppo e Ferrarese. São dois reforços que ele não teve na temporada passada. São Paulo tem Rames e Lucas adaptados ao futebol brasileiro, adaptados ao São Paulo e com pré-temporada. São outros jogadores para esse ano. Mas o Bobadilha, que é uma promessa aqui no cenário sul-americano, e o São Paulo praticamente não tinha um substituto para o Alisson na temporada passada, tanto é que o Dorival insistiu com o Michel Araújo na função, porque Luan Mendes e Gabriel Neves não fizeram absolutamente nada. Acho que o Gabriel Neves melhora um pouquinho na chegada do Dorival, mas depois que ele lesiona, ele cai novamente. O São Paulo trouxe o Luiz Gustavo, que para a primeira função talvez seja mais útil que Luan e Mendes, que no ano passado não conseguiram ameaçar a titularidade do Pablo Maia, nem botar pressão no principal. Pablo Maia mais experiente, todos esses jogadores que fizeram parte, os caras já estão entrosados. O treinador talvez seja... talvez seja a maior desconfiança por ser jovem, por pegar... É o primeiro grande desafio da carreira dele. Agora, quando você olha para o grupo de atletas, poxa, todos esses atacantes que hoje ele tem à disposição são melhores que Alexandre Pato, David e Erisson.
Concordo.
Todos.
Tem também um fator positivo que você mesmo cantou a bola no começo do programa, a permanência do Arboleda, né? A iminente renovação de contrato do Arboleda, importantíssimo, pilar do São Paulo.
O fico do Luciano.
Sim. E também a adaptação do Alan Franco, que é um jogador também que vai estar no lugar do Beraldo.
Também.
É ele que vai estar no lugar também do Beraldo junto com o Arboleda.
Você não pode será o Ferrarese?
Eu acredito mais no Alan Franco.
Não, mas, eu acho que nem um assim, nem outro. Eu acho que quem vai jogar é o Diego Costa.
Aí, ó, cada um aqui falou de um zagueiro. Isso é bom.
O Diego Costa, tanto é que o São Paulo se esforçou para renovar. Por quê? Porque o Diego Costa entra no jogo decisivo contra o Flamengo no Morumbi. É. E o Diego joga. O Diego mostrou personalidade.
Sim. Ele tem uma postura
Ponto, é no lado esquerdo. Sim. Que o Arboleda joga no lado direito.
Eu acho que vai jogar o Diego ainda mesmo.
Você acha que o Arboleda vai para o lado esquerdo?
Não, eu acho que o Arboleda vai continuar, acho que o Diego vai para o lado esquerdo.
Mas o Belmonte disse que o São Paulo procura um zagueiro para ter saído lado esquerdo. Né?
Sim, e lembrando que tem o Luiz Gustavo, ainda pode atuar na zaga num caso extremo também.
Ele tem uma boa altura. Eu acho que assim, o consenso é que a gente tem três bons jogadores para defesa. Costa,
o Igor, Franco, que o São Paulo não teve no ano passado para lateral direita, que seria um excelente... Sim. Embora eu não tenha concordado muito com a venda do Natan. Mas o Igor Vinícius recuperado é um excelente também.
Tem o Moreira que tá voltando.
Exato.
Tem vários reforços caseiros aí, né?
Uma opção ao Rafinha que já não aguenta uma carga.
É, eu completa. Ainda pago para ver, gente. Porque eu acho que o vai estar muito mais difícil nesse ano do que no ano passado. No ano passado, o Ivan falou uma coisa importante também. É, o São Paulo, lógico, cresceu na competição, cresceu na Copa do Brasil, mas contou com a crise no Flamengo, né, a crise com o São Paulo. Isso foi muito, foi muito importante para a vitória do São Paulo.
Mas isso, cara, se você for ver, quantas vezes talvez a gente não tenha sido campeão, e qualquer time foi campeão, porque às vezes pegou o outro time que era bom, mas também estava com um problemão.
Sim, mas foram as circunstâncias que nos fizeram ganhar.
É, não, mas assim, aquilo, São Paulo teve o mérito de aproveitar uma falha, um momento turbulento do adversário para conseguir, porque várias vezes a gente pegou também times que estavam embaixo e não aproveitou, não soube ganhar, né? E o São Paulo mostrou força no Morumbi, acho que se o São Paulo equilibrar um pouquinho que seja, a campanha fora de casa num Brasileirão, São Paulo faz uma campanha muito boa. Porque esse ano a gente viu campanha fora de casa de rebaixado e a de mandante de G4. Se São Paulo ganhar 3, 4 jogos fora de casa...
Mas aí a importância do Eric e do Ferreirinha.
E tem elenco pra
porque
isso.
Porque jogando atrás da bola, jogando pra contra-ataque, esses dois vão ser importantes. A gente não tinha contra-ataque. Vocês não lembram? São Paulo e Atlético Paranaense lá, o Atlético em cima do São Paulo.
Nossa, terrível.
Não tinha como sair. Quem tinha que puxar contra-ataque é o David.
E tem esse menino aí.
Era bola pro Caleri brigar.
Ainda tem esse menino aí com uma outra opção pra em alguns momentos.
William Gomes.
Sim. É um menino rápido.
Muito bom também. Muito bom. O São Paulo precisa de um reserva pro Caleri. Acho que o São Paulo estica demais a corda com o Caleri.
E lateral esquerdo, Ivan. Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo também. O Patrick é um cara que até hoje ele não conseguiu deslanchar, né?
Ele é de seleção, né? Mas ainda não foi de clube.
É, entendeu? Ele não incomoda o titular. Você não vê ele botando pressão, né?
Não bota. Mensagens aí, Senna?
Tem aqui, ó. É só pra gente recuperar alguns superchats aqui da galera.
Opa, teve o gostamos.
Mac Belito, que ele colabora com R$5 falando: Sombra, o vídeo da propaganda da São Paulo Mania tá com a camisa antiga e o patrocinador também.
Isso aí, Corneto Sombra.
Teremos
é o Sombra
nove.
Responsável por isso.
Não é culpa minha, não. É a produção. A produção
boa.
Tá de folga hoje. Mas teremos atualizações. O Rodolfo Krieger. Saudações. E o pet da Copa do Brasil? Tem alguma informação? Abraços a todos. Vamos, São Paulo.
O Palmeiras está jogando com o pet de campeão do Brasileirão. O Brasileirão é açaí, né? Não é.
Mas ele não tem concorrência nesse
não
sentido.
Conflita.
Isso, claro.
O do São Paulo o problema é das bets, né? Que conflitam, mas tem uma negociação, dizem, com a CBF para o São Paulo poder usar esse pet aí sem problemas nesse ano. Vamos ver.
A gente tem fácil a situação do São Paulo com a CBF. Tá e a briga aí pelo dinheiro, da multa.
Tá tranquilinha,
São Paulo quer 8,5.
Pô, São Paulo ficou o tempo inteiro, o tempão sem ser campeão. Quando é campeão, não pode botar o pet.
É, brincadeira.
Por causa
das parece bets. Aqueles caras que você não
tá
pode
boa
ligar.
A relação do São Paulo com a CBF, tá?
Não, é aquela coisa, você liga pra CBF, eles lembram e convidam alguém, né? Parece aquele cara que você não pode ligar, que ele te perde alguma coisa, né? E o Saulo Oliveira, que manda aqui também R$2 pra gente, ele falando: ó, pessoal, acho que falta testar jogadores da base, né? Como a gente falou agora do William Gomes, tem o Thales Vander, que treinou com o time principal, não sabe se fica ainda. O próprio Rian Francisco preparado, mas ainda é sub-17, ainda é um longo prazo aí pra ele...
Não, mas sentiu na copinha também,
mas se os
né? Caras
não sabem, se o Thales Vander fica ainda, é porque quando treina... Não,
gente, os testes têm que ser nos treinos. Não pode ser no jogo agora.
Se não sabem se fica, é porque no treino... Tá deixando dúvida.
É, e pode ser emprestado, porque é
porque se era o Hendrick lá, ou era o cara novo, pra caramba, bom, que vem da base, etc e tal.
Ah, sim. Não deixa dúvida.
Tanto não é deixa que dúvida. O William já subiu e já.
Exatamente.
Já jogou no ano passado.
É, sendo
pra
17.
Eles é um cara acima da média.
Exato.
Gente, e o James Rodríguez, hein? Que hoje não foi relacionado novamente pra um jogo, né? É o quarto jogo da temporada.
Todo mundo botou a mão na cabeça na mesma hora.
Postou hoje no feed, hoje eu publiquei, né, que o Rames postou tanto no feed quanto nos stories uma foto dele treinando. Você vê atrás que é uma espécie de um coletivo, um rachão, enfim.
Teve coletivo.
Jogador, sim, com colete azul, né, junto com ele jogando. Ele publicou os dois, uma frase lá foi, como que é?
Working, né?
Working in progress, uma coisa assim, né? Algo assim. Deixa eu até ver. E aqui. O outro segunda-feira. Uma coisa interessante dessas postagens é que fazia tempo que o Rames não postava nada relacionado ao São Paulo no Instagram dele. Pode parecer bobo, mas a última vez que ele postou algo relacionado ao São Paulo... foi na vitória contra o Grêmio, que ele jogou como titular.
Working on something. Trabalhando em algo.
Vocês conseguem decifrar esse... Eu publiquei hoje também no Instagram o personagem do Matrix com uma pílula azul e uma pílula vermelha. E perguntei pro torcedor, você tá na pílula azul ou na vermelha? A pílula azul é... tá tudo bem, o Rames está sendo preparado para os jogos decisivos, para Libertadores, para eventual Supercopa, ele postou no ele está engajado, ele postou no feed dele, ou vocês estão mais para a pílula vermelha que tem aí caroço nesse angu?
Ah, o Ivan que sabe.
Não, assim, o que eu tenho, assim, vai, Ivan, informação. O que eu tenho é o seguinte: o Rames quer jogar. No ano passado, ele não curtiu muito o fato de não ter sido utilizado na reta final da Copa do Brasil. E acho que o Dorival acertou. O Rames compete muito pouco e competiu muito pouco na temporada passada. O São Paulo também quer ver o Rames jogar, porque o Rames custa caro, o investimento foi alto. O Rames não pode ser um reserva de luxo no São Paulo. Então, todo mundo quer ver uma sequência. Vai ou não vai? O Rames quer jogar... E a comissão técnica também vai dar essa chance para ele. O único problema é que, neste momento, para mim, não há nenhuma discussão. Se o São Paulo tem uma decisão no dia seguinte, joga o Luciano e ele fica no banco. Para mim, não existe discussão entre os dois hoje. Eu acho que o São Paulo precisa dar essa sequência para o Rames e o Rames precisa mostrar para todo mundo, como diz o Tite, o campo fala, o campo precisa falar. Ele precisa mostrar para todo mundo, olha... eu precisei ficar um período um pouco maior para chegar nesse momento bem condicionado. E agora eu não saio mais do time. Então ele vai começar a entregar. Não vai ter mais discussão sobre o Rames no time. O que não pode é o Rames entrar, mas ele não joga 90 minutos. Mas aí o esquema tem que ser montado para ele porque ele não acompanha ninguém. Ele bota a mão na cintura. Ele é um jogador à moda antiga. E ele não compete. Mas o time precisa dele. Não dá para ficar sempre com a bola. Aquela coisa toda. Então, assim, o Rames vai ter uma sequência de jogos. O Rames não vai sair, pelo menos é a informação que eu tenho. Porém, neste momento, São Paulo tem duas decisões na sequência. Corinthians e Palmeiras, não tem discussão. Se os dois estão à disposição, o Luciano joga e o Rames senta.
Eu também acho que depois de domingo ele joga. Eu tenho isso na minha cabeça. Depois de domingo
até
ele vai jogar.
Até porque o Luciano chegou muito bem. O primeiro jogo que o Luciano...
Mas quando ele tá mal?
Ele mesmo falou depois da Copa do Brasil que ele relaxou.
E mesmo assim ele marcou os golzinhos dele. Quando que ele tá mal?
Final, ele sim.
Eu acho que muito São Paulino não dá valor. Assim, o Luciano ele divide opiniões. Mas pra mim ele é o jogador mais decisivo desde que ele chegou ao clube, em números. E assim, quando ele tá em campo, ele inflama os caras, ele mexe com a torcida. Eu acho assim... discutir a importância do Luciano no time do São Paulo é não acompanhar o jogo. Eu vou assistir o São Paulo jogar com a TV desligada. Porque pra mim não tem discussão a importância do Luciano no time do São Paulo.
Incorporou
ele
o São Paulo.
Ele não é o França, ele não é o Luiz Fabiano, ele não é o Dodô. Ele é um cara útil. Ele faz gol, ele dá assistência, ele se compromete taticamente. Então, assim, pra mim não tem discussão hoje.
E ele quer jogar onde o Rames joga.
Exato.
Mas a única ressalva pequena que eu faço do Luciano, que eu acho que ele se atrapalha e atrapalha, é quando ele dá chilique demais.
Não, isso é isso.
Isso é todo
ele
mundo.
Ele tem virtudes
é
e consenso, defeitos, concordo.
Né?
Concordo.
É
pacote
isso.
Luciano.
Quando ele joga pro time, como várias vezes aconteceu, Pô, ninguém é artilheiro do Brasileirão de graça.
O pacote Luiz Fabiano também era pesado.
É.
E eu não tô aqui discutindo quem é melhor, eu não tô comparando, tá? Pelo amor de Deus, tá?
Lógico.
Mas assim, o pacote Luiz Fabiano ficava fora, tomava cartão toda hora, e a torcida chiava, ei, pô, jogo grande, você tá fora. Na final da Copa Sul-Americana de 12, ele foi proteger o Lucas na Argentina e foi expulso.
Foi expulso menos de 10 minutos.
Exato. Aí eu concordo, o Luciano tem esse problema mesmo.
Então, e ele assim, é o cara que quando ele joga pro time, pra mim... Eu até falei algumas vezes, a solução da reserva do Calé tá aí. Não para ele ser o centroavantão lá na área, que ele não funciona assim. Mas quando você teve, de novo, não é comparando times, mas quando você pega o time do Tele que jogava, que o 9 era o Palinha, que não era um centroavante, era um falso 9 rodando ali do meio para frente, você pode ter um time assim, com o Luciano sendo esse cara, esse falso 9 rodando lá na frente, porque ele sabe pisar na área e sabe fazer gol. Então, em vez de trazer, de repente, um meia-boca, que vai custar caro, ou testar jogadores da base que, às vezes, não estão prontos, pô, por que não ter um esquema tático onde o Luciano é esse falso 9 que ele sabe fazer gol?
Até para fazer o que ele fez no segundo tempo contra a Portuguesa quando ele foi deslocado para a função de centroavante.
Exato.
Também acho, é melhor improvisar, em tese, o Luciano para ser o reserva do Calleri do que trazer qualquer centroavante mais ou menos. Hein?
Até mesmo colocar o Juan, né?
É.
Nossa, que pesadelo. O papo não tava tão bom até agora. Meu Deus.
Caiu aqui. Não, mas a gente ainda não saiu do papo Rames, né? Porque o Luciano joga na posição do Rames e o Lucas também gosta de jogar naquela posição.
Mas o Lucas já achou um espaço.
Já dá
que
pra
aquele
ser
do
nos lados.
Do lado esquerdo, fazendo a diagonal, caindo pro meio. Já
mas
achou
você viu
espaço.
Que, então, contra o Santo André, ele revisou muito com o Luciano. Né? Confundiu a defesa do Santo André, essas deslocadas dos dois. O Rames já joga mais posicionado no meio.
Total.
É diferente.
Eu acho que essa demora do Rames jogar tem muito do que o Ivan tá falando assim. Ó, das partes, vamos deixar o cara tinindo, fazer a melhor preparação do mundo, sem pressa. É um jogador aí que tem uma característica física um pouco diferente. Então, se é para jogar menos jogos, que seja, para começar mais tarde que os outros. Uhum. Mas vamos deixar o cara tinindo, para quando ele estiver pronto para jogar, ele tá prontaço. Não é assim, tipo, puta, não tá tão bem ainda, mas tem que lançar. Não. Prontaço. Isso é bom pros dois. Lógico. Pro Rames e pro São Paulo. Não acho que nesse momento tenha alguma intriga, alguma coisa, sabe? Aquela coisa de bastidores. Não.
Até que ele postou, né?
Estão segurando ele. Normal, não acho isso. Hoje eu opto mais pela questão. Em conjunto, pô, vamos ficar legal, meu. Bacana pra você entrar arrebentando.
Esses dias eu gravei com um colega lá da Colômbia, né? Pra fazer um vídeo sobre... Quando tava aquele papo do Zubeldía, ser técnico, né? E ele fala, cara, a gente segue aqui o São Paulo como se fosse o time da Colômbia. Porque a gente fica ansioso pra ver o Rames. Pra ver como é que ele vem pra seleção, pras eliminatórias. E todo dia aqui nos jornais o debate é Rames, como é que ele vai entrar e tal. Então eu acho que assim, tem uma expectativa de todo mundo, nossa também. Acho que a partir de domingo, até domingo pode ser que ele já seja relacionado para entrar um pouco, né? Dependendo de como estiver o jogo, quem sabe, bom pra gente, né? Mas eu acho que a partir de domingo a gente tem vários jogos. A gente tem Água Santa, tem Santos, tem uma sequência aí da primeira fase do Paulista. É aí onde a gente vai ver o Rames. Né? E aí onde ele vai se provar. Porque aí se ele chegar fisicamente bem, como o Ivan falou, cara, pela qualidade ele não sai do time. Pela qualidade de jogo que ele tem, ele não sai. E aí a dor de cabeça é pro Carpini. Como é que você monta esse meio de campo? Que vai ter o Michel Araújo depois, vai ter o Galoppo, tem o Luciano, o Lucas.
Nestor vai
Nestor,
voltar.
Né? Então tem uma série de opções.
Um investimento desse tamanho, eu acho que todo mundo espera o quê? Que ele seja extremamente decisivo. Gols e assistências. Não dá, olha, o Rames entrou, mas ele melhora o time. Né? Ele melhora quem tá do lado dele. Ouvimos bastante isso com o Daniel Alves. Né?
Kaká também.
Daniel Alves, ele melhora quem tá do lado dele. Você vai pagar 1.200.000 por mês, sei lá quanto, para um jogador que melhora quem tá do lado dele? Não. Aí você vai botar um cara que decide jogo. Sim. Numa bola ele bota o companheiro na cara do gol. Entendeu? Eu acho que o Rames está sendo preparado para ser esse jogador. Eu não sei se ele vai ser. Eu acho que hoje o São Paulo tem um jogador, tem o Lucas e o Luciano, e se chegar a bola é o Calleri. Entendeu? Os demais são aqueles que vão preparar as jogadas e tal, vão se doar um pouquinho mais pro time. Então, assim, se o Lucas decide jogar pelo centro, ou todo mundo entende que o melhor local pro Lucas jogar é o centro, dois ficam fora. Porque aí Luciano e Rames saem. O Luciano não vai fazer a beirada, não. O Rames não vai fazer a beirada. Então, assim, é interessante que o Lucas também, nesse momento, esteja mostrando para todo mundo que, olha, eu tô aqui para contribuir. Porque se ele bate no peito, eu quero jogar centralizado, dois vão pro banco. Mas ele não, ele tá se adaptando ali pelo lado esquerdo, já avisou, olha, vão ter que me ajudar porque eu não vou ficar voltando toda hora, já tenho mais de 30 anos, vou perder fôlego para ir para cima dos caras lá na frente e tudo mais. Então, assim, o Lucas tem contribuído bastante pro time, pro coletivo. E agora o Rames precisa entrar no momento certo para ele poder deslanchar. Não vai entrar contra o Corinthians, porque eu acho que não vai ser relacionado.
Não foi.
Não vai relacionar. E não vai entrar contra o Palmeiras. Jogo pegado. O Palmeiras é um time físico, né? O Abel gosta de jogadores. Não tem nenhum ali que simplesmente assiste o jogo. É um time físico, super um time físico, intenso, sim. Corre o tempo inteiro. São organizados, então correm menos, porque correm certo. Já estão entrosados. Ah, não vai entrar ali. Por exemplo, o que aconteceu no Allianz Parque no 5-0 do ano passado foi constrangedor pro Rames Rodrigues. Ele simplesmente parece uma criança. Parecia uma criança. Ele não conseguia competir. Não é que ele tentou alguma coisa e deu errado. Errado, ninguém aparecia. Não, ele simplesmente estava perdido, né?
Como todo time, né?
Como todo time, né? Mas quando você tem o Rames em campo, você espera o quê?
Que ele tome conta, né, do jogo.
É isso.
É. Mais alguma coisa?
Bom, só a galera mesmo comentando aqui tudo que a gente passou. A gente não consegue, obviamente, colocar todas as mensagens na tela, mas a gente tá lendo aqui, galera. E também depois do ao vivo, vocês podem deixar aí os comentários no vídeo durante a semana pra gente ir comentando aqui também.
Né? E tem os palpites, certo, né?
Vamos lá, palpites. Ivan, amanhã, Corinthians e São Paulo.
1-0 São Paulo.
Perrone.
Tirou o placar da minha boca, então vai ser 2-1 pro São Paulo.
Senna.
Eu já tô mais conservador. Coloquei aqui no arquibancada que vai ser 1-1 pela razão. Meu coração acha que o São Paulo vai ganhar. Mas eu tenho medo de arbitragem, sei como é que é lá, então acho que vai ser 1-1.
O São Paulo ganha 2-0.
Tomara. Tomara.
Um placar bom, né? 2-0.
Porra,
né?
Ótimo. Você não costuma ser otimista.
Na sua fama tá...
olha aí, ó, viu? Tá sua vendo? Fama vai além do podcast.
Exatamente.
Não, mas eu vou colocar o teu placar também lá no, na minha bet, viu?
Boa.
Vou colocar teu placar.
E...
vai pagar bem.
E domingo.
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 Puxa. Domingo acho que dá São Paulo nos pênaltis.
Tirou de novo o meu placar. Meu Deus do céu, hein? Ah, esse vai ser difícil. Eu ainda vou dar o placar, tá? 1-1. E o São Paulo
meus amigos,
vence nos pênaltis.
Meus amigos palmeirenses... eu falei, a gente tava brincando lá fora do ar. Ah, não. Domingo os dois times não vão se expor. Esse jogo vai ser decidido nas pênaltis. Pelo amor de Deus, pênalti não. O Palmeiras não ganhou uma vez nos pênaltis.
O pessoal reclama que o Rafael não pega pênalti, o Everton também não.
Pô,
né? 11-11, né? Acho que vai ser 1-0 pro São Paulo.
1-0 pro São Paulo?
1-0.
Vou dividir essa com você então, 1-0?
1-0. Vamos que vamos. Vamos pra cima.
Que loucura, né, cara?
Meu Deus do céu.
Pô, já pensou a próxima semana tricolor com título já? A gente põe aqui.
E derrubando o tabu.
Pô. Do mesmo modo que a gente pode se dar mal, a gente pode criar duas crises aí também. Porque a crise do Corinthians se a gente ganhar.
Sim.
E o Palmeiras é aquele negócio. Vai perder o primeiro título pro São Paulo, também é uma crisezinha.
Pode falar, se existe um momento bom pra gente agora fazer uma boa semana, é o melhor momento dos últimos anos.
Não, eu acho que se o Carpini, independentemente da fase final do Campeonato Paulista, eu acho que se o Carpini conseguir duas vitórias nesses dois próximos clássicos, eu acho que ele ganha um tempo de tranquilidade aí absurdo.
Ah,
independentemente da final do Campeonato Paulista.
Sem dúvida.
Ah, é assim que ganhar do Corinthians é meio assim, como se fosse um título paulista.
É.
Ganhar dos dois agora...
Vai repetir basicamente o que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, né?
É como se fosse ganhar um título paulista. Você vai ganhar uma tranquilidade por um tempo, como se tivesse ganho um Campeonato Paulista.
É isso.
Exato. E ganhar um título em cima do Palmeiras hoje significa que aquele 5-0 ali foi realmente acidente de percurso.
Atípico.
Mas o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras nos dois últimos anos na Copa do Brasil. Um teve ali o componente arbitragem, que aí de fato o Palmeiras foi prejudicado. E no ano passado, tranquilo, né? O 5x0 mexeu bastante com o ambiente. Eu acho que o componente 5x0 ali vai ser levado para campo no domingo.
Acho que houve um desleixo muito grande de São Paulo.
Mas assim, faltou responsabilidade.
Faltou.
Ali, né? Porque assim, eles estão representando o São Paulo, né? Claro. E é um placar histórico. Ninguém vai esquecer isso tão cedo, né? Então eu acho que assim, aquilo mexeu com os caras. Porque depois o Dorival falou pra gente que realmente aquilo não passou assim...
Houve batido.
O relaxamento depois da Copa do Brasil era natural. Não para tomar um 5 do rival.
Lógico.
Entendeu? Claro. Então eu acho que isso vai pra
campo. 2x0 tava normal. Até porque, tava legal, tava tudo ok.
O São Paulo, ele não era superior ao Palmeiras. Como time. Mas para você vencer o Palmeiras, você precisa se doar duas vezes mais que o Palmeiras. Para tentar equilibrar as forças. Isso ele fez na Copa do Brasil. Achou que, não, somos o São Paulo que eliminou a Copa do Brasil, vamos jogar o jogo, tal, sem muito compromisso. Tomou de 5. Porque o Palmeiras ainda é melhor do que o São Paulo como equipe.
E ali foi assim, o Palmeiras lavou a alma.
E quando tava 3x0 ou 2x0...
Eles levaram para campo, claro, a decisão da Copa do Brasil.
A eliminação.
É. Mas lavaram, o São Paulo, embora tenham ganhado no Morumbi.
São Paulo não lutou pelo cinturão.
É. Mas assim, lá no Allianz, no dia... Eu lembro que eu cheguei cedo lá também.
Culpa foi sua, então, né?
É, sempre sou eu. Desde 90 sou eu, pé frio. E alguns colegas de outros sites falavam assim, cara, o São Paulo vai ganhar aqui. A sensação deles era essa. E aí quando tava 2 ou 3 a 0, o Palmeiras estava tranquilo já, tava tocando bola de lado. Teve alguns episódios que aconteceram, não lembro se foi Luciano, alguém que foi lá que começou a acender ali alguma disputa de bola.
Luciano.
Acho que foi o Luciano.
Que entrou no jogo.
É, aí acendeu de novo e os caras vieram para cima e fizeram mais 2.
Aí vem a expulsão, que condiciona tudo. E o árbitro teve até compaixão com o São Paulo no final, porque ele encerra o jogo com o Palmeiras em cima. Né?
E sem prorrogação, praticamente.
O Lucas, né, que teve também. Né, que
ele o Lucas sai machucado logo no começo do jogo.
Então mas o Lucas que sai machucado, o Rafinha que foi expulso e o Luciano que entrou pilhado, esses três têm que ir no vestiário fazer esse papo do 5x0 aí. São eles os responsáveis, não o Carpini. São eles... que tem que chegar no elenco e falar, olha, gente, é decisão e no último jogo a gente tomou de 5.
Nós temos uma dívida aqui.
O espírito é outro. O espírito é outro. Até porque teve esse adicional de Caio Paulista. Com jogadores a gente ouviu que não pegou bem também, né? Então vai ser outro ingrediente.
Será que não pegou bem mesmo?
Eu ouvi dizer boatos, né?
Ou isso são coisas que espalham só pra dizer porque ele ficou mal com o grupo.
Eu não acredito muito nisso, não.
Também
não acredito
muito nisso, não. A gente nunca sabe se é real, né? Mas a gente vê recebeu algumas coisas ali que falaram que...
Você recebeu o print do WhatsApp deles?
Não, mostraram lá, mas eu nunca sabe se é verdade. Mas que assim, não pegou bem a saída, porque ninguém esperava, né?
Ah, os caras estavam unidos ali, né? E sabiam que tinha uma decisão contra o Palmeiras esse ano e tal. Tudo bem, pô, cara, você vai pra lá e tal. Mas assim, jogador de futebol... rápido, tá? O Caio Paulista, ele nunca conseguiu assim, ter um destaque no cenário nacional. Ele conseguiu ter no São Paulo. Esse cara, ele precisava usar esse momento para conseguir o melhor contrato da carreira dele. Porque ele não sabe se ele vai ter o mesmo destaque daqui para frente, né? Que ele teve. Então é até natural. E jogador compreende isso. Cara, vou receber mais. Vou embora.
5 anos ganhando 700 pau por mês.
E no popular, Ivan, 20 milhões pelo Caio Paulista é super valorizado.
Exato, entendeu?
Devia ter gastado.
Eles
deviam ter gastado
uma temporada
50.
Boa, ótima que ele teve, mas foi uma temporada.
Eles deviam ter gastado. Esses 50,
eu detesto fazer conta com o dinheiro dos outros. A gente não sabe quantos familiares esse cara banca, quantas oportunidades esse cara teve na vida. Então, assim, eu tô falando aqui sobre jogador com jogador. O jogador observa isso. Jogador com jogador. É igual quando acontece uma entrever entre os caras dentro de campo, eles se acertam lá dentro.
Sim.
O negócio da bandeirinha do escanteio lá, por exemplo, isso é acertado entre os líderes dos grupos. É o Cássio com o Fagner, com o Renato, com o Lucas, com o Rafinha, com sei mais quem. Sim. O Lucas não tava, né? Ainda no jogo da Arena.
Ainda não.
E os caras se acertam lá. Ninguém precisa se meter.
Claro,
isso é coisa de boleiro, entendeu? Ótimo. A situação do Caio de pular o muro também.
Ah, lógico.
Claro. É. Ivan, muito obrigado pela
sua presença. Eu que agradeço. Parabéns
Legal.
Pelo projeto.
Volte mais vezes.
Valeu.
Parabéns pelo projeto de vocês aí, que vocês tenham ainda mais sucesso.
E a Renata agora volta com uma Renata Machado, né?
Pelo amor de Deus, a Renata é muito corneta, cara. Não sei como que vocês aguentam. Ela manda WhatsApp direto, tudo ela não gosta, ai, não sei o quê, aí ela é toda.
Né? Mas agora ela vai voltar normal, porque ela tá lá no paraíso do paraíso, né? Se ela voltar ela corneta depois daquilo.
Exato.
E ela quase não cai, né, em pegadinha de ouvinte. Né?
Nossa, viaja na maionese total.
Obrigado, viu, Ivan?
Eu que agradeço. Sucesso pra vocês.
Valeu. Valeu. Alguma coisa a mais, Perrone?
Não, dizer que eu tô lá em BH.
Ah, não,
né,
não,
no fim de semana. Vamos estar lá no esquenta lá do nosso fornecedor de viagens, né? Vamos dizer assim. Né? Comer muito feijão tropeiro. Comer muito espetinho, medalhão de frango, muita cerveja. Ah, e uma informação que ainda falta ser validada, mas pelo que eu vi, tá, até para o pessoal entender, o clube que for campeão, a torcida vai ficar 3 horas lá no estádio, esperar a outra sair, evacuar, né, da área. Até porque tem a comemoração, né, levantar o troféu, etc. Então, quem está planejando aí viajar de avião umas 7 da noite, pode mudar, porque São Paulo vai ser campeão. Você vai ficar mais 3 horas lá, hein?
Nossa.
Né? Nada mal, né?
Eu ficaria 5 horas lá no Mineirão. Se tiver tropeiro ainda lá e cerveja, mais 5 horas. Comemorando, gente.
Muito bom.
É isso aí.
E só deixar pra galera aí, a gente já daqui a pouquinho tem o programa no Spotify também. E todas as redes sociais. Então se inscreve aí, deixa o seu like. Siga também o Semana lá no Spotify. A gente vai ter alguns cortes aí do programa de hoje aí ao longo da semana também.
Boa, isso aí. Boa. Encerrando mais um Semana Tricolor com apoio de saopaulomania.com.br. Antes de ir embora, deixa o seu like, inscreva-se no canal se puder. Nosso muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, com São Paulo campeão e derrubando o tabu, hein? Campeão, tchau, tchau.
Campeão, vamos São Paulo.